Sejam bem-vindos mais uma vez. Este é o podcast Segurança Legal, episódio 25, Drop 5, Associated Press Twitter Hack. Aqui quem fala é Guilherme Goulart e juntamente com Vinícius Serafim, falaremos sobre a recente invasão da conta do Twitter da agência de notícias Associated Press. Este podcast tem o apoio do site Profissionais TI. Acesse www.profissionaisti.com.br.
Drops Segurança Legal, um oferecimento Roundpipe Consultoria.
Olá Vinícius, tudo bem?
Olá Guilherme, tudo bom?
Tudo certo. Dando continuidade ao assunto do nosso podcast anterior, na verdade, a gente precisa fazer justiça aqui, né? Porque no podcast anterior, no número 24, a gente falou sobre o BTSync, aquele software que utiliza a tecnologia BitTorrent. Uhum. Ocorre que quem nos passou a informação de que esse serviço estaria em funcionamento, que já poderia ser feito o download dele, foi um seguidor meu aqui do Twitter, foi o João Paulo Pesce, que é o @jpesce, e por um lapso eu realmente me esqueci de fazer a referência ao anúncio que ele fez. Então fica, justiça seja feita, né? Na verdade ele não sugeriu o tema pro podcast, ele tweetou sobre isso e nós decidimos fazer em função desse tweet, da informação dada por ele. Então muito obrigado, João Paulo, por essa referência que foi muito importante. Também em continuidade ao assunto anterior, eu gostaria de dizer que um dos podcasts que a gente escuta com bastante frequência, que é o Security Now, também falou sobre o BTSync no seu último episódio. Então vamos colocar lá no show notes para quem quiser ouvir uma outra opinião, enfim, outras opiniões sobre o assunto, né, também podem ser ouvidas nesse outro podcast. Sobre a seção variedades, Vinícius, eu sei que tu quer, eu vou falar sobre um livro, tu vai falar sobre outro, mas
a gente acabou pegando por coincidência dois livros, né? Tem um livro que faz um tempo já que a gente já conhece ele, tem ele, que é o The New School of Information Security, vamos botar no show notes depois, né? Os autores são Adam Shostak e o Andrew Stewart. É um livro muito interessante, tá? Claro que ele está num, entre 8 e 80, vamos dizer assim, ele tá num extremo, né? Uhum. Em que ele traz à tona a dúvida com relação a estatísticas, a esses anúncios que a gente vê, empresas que desenvolvem antivírus, desenvolvem soluções de segurança, colocando no mercado, anunciando aos quatro ventos, sem uma adequada fundamentação, né? Então é um livro bem interessante para quem quiser se preocupar, quem se preocupa em ter um pensamento crítico a respeito das coisas que são ditas na área de TI em geral, na nossa vida em geral, mas
claro, mais especificamente,
qualquer área, né? Qualquer área, mais especificamente na questão da segurança da informação. The New School of Information Security é um livro assim, ó, que eu recomendo fortemente, é um livro fininho para ler e tal, é uma leitura rápida, e que ele faz com que a gente pense assim, mais profundamente a respeito do que a gente ouve com relação a estatísticas de ataques, estatísticas de infecções por vírus, prejuízos que, né, que são anunciados por vírus todo ano, por ataques e coisas do gênero. Então é um livro que eu recomendo fortemente para você que se interessa sobre segurança da informação, ainda que de um ponto de vista mais técnico, né, eu recomendo fortemente que você compre esse livro e leia esse livro. Só comprar não adianta, né?
Sim. E complementando a tua dica, eles falam também sobre a questão da análise econômica da segurança da informação, né? Até mencionam alguns artigos do Ross Anderson e do Tyler Moore sobre esse assunto. Então,
E aí tem um outro livro que tu acabou de me lembrar por causa disso, né? Que é recomendado pelo Ross Anderson, que é, se não me engano, acho que é o Ross Anderson que recomenda ele, que é o Rules of Information Security, do Shapiro.
Uhum,
é muito bom.
Esse é um pouco mais antigo, né?
É um pouco mais antigo.
Tem uns 10 anos esse livro.
Mas é muito interessante. Ele continua atual, digamos assim. Ele fala sobre a economia da informação, né?
Mas esse é um pouco mais denso do que o New School, né?
Ah, sim, com certeza. Ainda mais pra gente que não é da área disse, da economia e tal.
Bom, da minha parte, eu acho que essa recomendação que eu tenho a fazer aqui, ela complementa um pouco essa recomendação que tu fizeste, que é o livro O Culto do Amador, The Cult of the Amateur, do Andrew Keen. A versão que eu tenho aqui, que eu comprei, ela é uma versão em inglês da Currency Doubleday, que é a editora, né? Mas também existe uma versão, a versão dele traduzida para o português, que é, o nome é O Culto do Amador, pela editora Zahar. Detalhe, curiosidades aqui sobre o livro, a primeira delas é que é mais barato, para mim foi mais barato comprar o livro na Amazon do que comprar a versão em português.
Ah,
eu tive que esperar. É impressionante isso. Eu esperei um pouco mais para receber o livro, mas eu paguei menos e tal. Então tem uma versão interessante aqui. Claro que quando a tradução é boa, eu não conheço a tradução em português, até vale a pena, né? Mas não sei se esse é o caso. Mas esse livro ele trata sobre um aspecto interessante, que é como essa democracia na publicação, né, democratização da publicação e a web 2.0, como isso estaria matando a nossa cultura e como o amadorismo teria um campo maior e teria mais importância na sociedade atual, segundo ele, né, do que a pesquisa e do que a informação qualificada. Então ele dá uma série de exemplos aqui, eu ainda não acabei de ler o livro, mas até o momento ele está atacando radicalmente aqui a Wikipédia, né? Ele fala que é feita só por amadores, ele dá um exemplo de um conflito que houve entre um aluno, né, acho que era um aluno de segundo grau que ele falou, e um outro pesquisador que era PhD. E aí a opinião do PhD foi, lá na resolução de conflitos da Wikipédia, não foi levada em consideração sobre um assunto que era o objeto de estudo do próprio PhD, né? Então, a questão do mérito pelo conhecimento e a opinião desses estudiosos, segundo ele, né? Eu acho que ele é um pouco radical até, mas segundo ele, estaria matando a nossa cultura, e dá uma série de outros exemplos. Então fica a dica aí, O Culto do Amador, do Andrew Keen, que também vai ter a ver um pouco sobre o nosso assunto, que é a invasão da conta do Twitter da empresa, da agência de notícias Associated Press.
Antes de entrar nisso, Guilherme, só fazendo um complemento com relação à questão da Wikipedia, né? Nós dois como professores também temos alguns problemas nesse sentido, né? O maior problema que eu vejo, a maior vantagem da Wikipedia que eu vejo é como um ponto de partida para se informar sobre um assunto.
Sem dúvida.
Ponto de partida, ou seja, dali eu começo a procurar algumas referências e tal e vou para as referências. O grande problema é quando a Wikipedia vira o ponto final.
Ou a única fonte.
Ou a única fonte de quem está estudando um determinado assunto. E na graduação, em algumas pós-graduações também a gente vê isso acontecendo, é cada vez mais comum os alunos, a gente tem que ficar insistindo para que eles não façam isso, utilizarem a Wikipedia como sendo o único ponto e o ponto final e definitivo a respeito de algo que eles estão pesquisando, que eles estão procurando entender.
Claro.
Esse eu acho que é o grande erro, né? Muito legal a Wikipedia, né? É um esforço que comunitário, vamos dizer, da comunidade, né? Na internet, é muito interessante, mas pelas razões que vocês vão encontrar no livro aí do Culto do Amador e pelo que a gente vê com relação à qualidade das coisas que tem na Wikipedia muitas vezes, ela jamais deve ser tida como um ponto final de um estudo. A gente tem livros, tem artigos publicados, apresentados em eventos, a gente tem teses de doutorado, dissertações de mestrado defendidas em boas universidades, ou seja, gente que estudou, se debruçou em cima de um determinado assunto. Isso com certeza tem um valor, né, maior, muito maior, do que simplesmente um artigo na Wikipedia, como alguns sem referência, muitas vezes, como acontece.
Sem dúvida. Então, na verdade, a Wikipedia às vezes reúne opiniões de pessoas que já pesquisaram algumas coisinhas na internet, e isso acaba se transformando numa verdade em função do fato da Wikipedia ser um dos sites mais acessados no mundo, né?
Exatamente. Exatamente. E aí, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu chamo, né, já que a gente incentiva tanto que as pessoas têm espírito crítico, vamos falar sobre isso agora nesse Drops, Eu conclamo as pessoas, né, a buscarem informação em fontes realmente respeitáveis, né? Isso é muito importante.
Sim, claro. Eu estou desconfiando, Vinícius, que a gente começou a gravar esse podcast como um drops, mas eu acho que ele vai se transformar num episódio um pouco maior, porque a gente
tá,
já falou 10 minutos, mas vamos adiante.
Tá, vamos lá.
Invasão do Twitter da Associated Press. É importante dizer que no episódio 18 do Segurança Legal, publicado lá no dia 25 de fevereiro, uhum, onde a gente falou da invasão da conta do Twitter da Burger King, a gente já comentou sobre esse assunto e, de certa forma, eu acho que a gente fez uma previsão que acabou se concretizando, né?
Sim, a gente colocou que... O que o pessoal fez naquele evento,
isso, relembra,
né?
Relembra.
O pessoal invadiu o site o Twitter do Burger King, que usava uma senha muito fraca, e publicou alguns tweets dizendo que a McDonald's havia comprado o Burger King e dizendo que os lanches da McDonald's eram muito melhores que do Burger King. Foi até engraçado, né?
Também algumas considerações racistas, se não me engano.
Botaram... Bom, eu não lembro desses detalhes. Isso foi o que me marcou.
Sim.
A gente comentou que o que o atacante fez, ou seja, quem conseguiu a senha, fez foi algo que ficou claramente, assim, para qualquer um que visse o Twitter, ficava claro que era uma brincadeira, né? Ficava claro que era uma coisa absurda, né? E a gente comentou que se o atacante tivesse um pouco mais mal intencionado, né, quem pode dizer isso, ele teria, em vez de feito uma notícia anunciada a compra do Burger King pelo McDonald's ou coisa do gênero, ele poderia ter feito coisas mais sutis e que sim parecessem verdade. Como, por exemplo, lembro de um exemplo que eu dei naquele podcast, anunciar, por exemplo, venha hoje almoçar no Burger King, todos os lanches com 50% de desconto.
Sim.
E aí, próximo do horário do almoço, ali pelas 11h30, onde as pessoas estão saindo do trabalho para almoçar, ou estão pensando se vão almoçar ou não, de repente elas veem aquilo ali, assim, opa! E normalmente quem segue o Burger King deve comer seguidamente no Burger King, imagino eu.
Eu presumo.
Aí a pessoa recebe aquele tweet, vou correndo lá agora, vou convidar o fulano e tal, aí todo mundo se direciona pro Burger King. E como é que fica? Chegando lá na hora com um tweet no celular e, ó, eu quero os meus 50% de desconto.
Uhum. Né? Sem dúvida.
Ou compre um lanche e ganhe dois.
Né? A gente comentou também que a gente não estava dando a ideia, querendo dar novas ideias, mas justamente ressaltar os possíveis danos que poderiam ocorrer da invasão de uma conta do Twitter. Né?
Claro, principalmente se a coisa é feita de maneira mais sutil, né? Não tão...
Sem dúvida.
Descaradamente... Uma brincadeira descarada que todo mundo percebe que é brincadeira, né? Que é falso.
Sim, porque em situações de invasões e até na questão do defacement, né, geralmente o que acaba acontecendo é realmente uma pichação. Pichação. Porque o que acontece? Retira um site do ar, via de regra, né, coloca um logotipo lá do grupo que invadiu, ou no caso do Burger King, fazem posts racistas, ou seja, evidentemente que a empresa não diria algo dessa natureza, então acaba adquirindo um caráter mais panfletário do que qualquer outra coisa, né?
Claro.
E o que aconteceu com a Associated Press, de certa forma, seguiu essa previsão que nós fizemos, que aconteceu agora no dia 23 de abril, onde alguns crackers invadiram essa conta. Na verdade, a gente não tem muitas informações sobre como se deu a invasão, né? Até se não foi algo internamente, um ex-funcionário, nós não sabemos disso. Mas o fato é que invadiram essa conta do Twitter e tuitaram, né? Publicaram no Twitter afirmando que a Casa Branca estaria sob ataque e que o presidente Obama teria sido atingido. ato contínuo, o índice Dow Jones foi afetado. E durante houve uma. As pessoas começaram a twittar isso, e aí depois de um tempo, a Associated Press fez um outro tweet dizendo que aquele tweet anterior era falso e que não era para ser acreditado, e esse, em linhas gerais, foi o incidente. Né? E depois desse incidente se seguiram algumas situações interessantes e até mesmo engraçadas, né? porque o Twitter ficou bastante sensibilizado com essa situação, afinal de contas, há uma credibilidade em cima do Twitter, né? Uhum. Mesmo que os mecanismos de autenticação deles, e é bom que se diga, eles só usam um nível de autenticação, nome de usuário e senha, né? Mesmo que apenas um nível de autenticação atualmente já não pode ser considerado como um nível de segurança adequado, né? Mas uma das dicas que a equipe de segurança do Twitter deu foi sugerir que os jornalistas usem senhas mínimas de 20 caracteres, né, que é uma senha bem, bem grande, né, e que eles utilizem um computador apenas para acessar o Twitter. Eles não usem o mesmo computador para navegar na internet e nem para baixar e-mails.
É, tem um outro computador também para acessar só o banco.
E outro para acessar os e-mails.
Talvez, né? E um outro computador só para fazer compras. Tá, um outro computador só para fazer compras na internet. Estamos com quantos até agora? 4? 5?
É. Foge da realidade, né?
É, foge
da
realidade.
Foge do factível.
Até os 20 caracteres de senha, dizer para um jornalista que o Twitter faz parte do trabalho dele diretamente, né? Até que não é algo tão fora da realidade. Principalmente se ele tem um número de seguidores muito grande. Então, não vejo aí nenhum problema nessa recomendação, até acho interessante. Agora, usar um computador só para o Twitter?
É demais.
Fica um pouco difícil, né? Ainda mais que a gente tem a vantagem do Twitter justamente essa. A gente está ali com ele no celular, está com ele no note, no desk. Está né? Tá em trânsito, a gente está tweetando o que está acontecendo e tal. Então, acho um pouco de exagero essa recomendação. Dos 20 caracteres, eu acho interessante.
Pois é. Mas mesmo assim é complicado, porque vai tornando cada vez mais complexo o uso da ferramenta, né?
Claro, com certeza.
Claro que não seria obrigatório, usa 20 caracteres quem quiser. Mas também essa dica que eles deram me parece bem, bem inapropriada, assim, no calor de tentar resolver o problema, saem algumas dessas coisas, né? E o detalhe é que o Twitter, ele vem já há bastante tempo anunciando que tem a intenção de implementar um duplo nível de autenticação nos seus serviços. Mas isso parece que já deveria ter acontecido há muito tempo, né? Não apenas com o Twitter. E aí eu acho que emerge também o centro desse podcast, que, claro, tem a ver com segurança. A gente está falando sobre problemas de autenticação, né? Ou mecanismos de autenticação que podem ser facilmente violados. Mas eu acredito também que um dos grandes problemas é a questão da confiança na nossa sociedade moderna, né? No que a gente se ampara, né? Quais são as informações que a gente utiliza para tomar decisões? Elas são qualificadas? Elas são embasadas? Elas realmente podem ser utilizadas com segurança?
E aí tem já puxando o nosso próximo assunto, né? Aí vem a questão da FibraBan, né?
Pois é, a questão da FibraBan. Eu tuitei agora pela manhã isso, também a gente comentava antes do podcast, que houve uma notícia, né, de uma pesquisa realizada pela FibraBan dizendo que a cada R$100 que foram furtados ou roubados dos bancos, R$95 teriam sido por meio de crimes eletrônicos. Né,
lembrando que nesses R$100 aí, nessa teórica estatística aí, né?
Sim.
É entre todas as formas de roubo.
Sem dúvida.
Explosão de caixa eletrônico, bandido entrando em agência com arma em punho, coisas do gênero.
Sim, sim.
Eu não sei se isso está incluído aí ou não, tem que ver se vocês disseram isso também. Está envolvido valores sendo transportados?
Eu acredito que sim.
Para caixas eletrônicas e para agências ou de agências? Tá,
mas justamente... Pois é, justamente esse é o problema. A gente tem a indicação de uma pesquisa, né, que traz dados bastante importantes, né, porque os bancos e empresas tomam decisões em cima desse tipo de pesquisa, desse tipo de dados, né, ou dados relacionados a incidentes de segurança da informação. Pois bem, eu procurei hoje pela manhã e dediquei um certo tempo para fazer isso, a origem dessa pesquisa, o documento dessa pesquisa realizada pela FibraBan. O que eu encontrava apenas era agências de notícias e jornais republicando o mesmo texto, que me parece que foi do estado de São Paulo. O mesmo texto era republicado, replicado em vários lugares, em blogs, em outros jornais, mas eu não encontrei nenhuma referência ao documento em si.
Ou seja, a grande notícia é 95% do roubo de dinheiro dos bancos é via eletrônica. É via eletrônica, furto, assim, é. Via internet.
Sim, nesse caso seria o furto, né?
Uhum.
Furto. O roubo tem a questão da violência, né?
Sim, sim.
Mas a questão é... e eu não, o ponto não é simplesmente duvidar desse número. Eu acredito que realmente pode ser que isso realmente aconteça. O fato é que nós não vemos a origem dessa pesquisa. Foi difícil conseguir, e eu não consegui até o momento, o documento que fala sobre essa pesquisa, e a gente não sabe nem quais são os métodos estatísticos que foram utilizados, como chegaram esses números, né, se houve amostra, se são dados relativamente, que foram todos recolhidos, foram ocorrências policiais, como é que isso se deu? E eu acho que essa incerteza ela é muito prejudicial para a segurança da informação, eu acredito que tu concorde comigo também.
Sim,
né,
com certeza, porque daqui a pouco, agora sai todo mundo, viu? Pá, tu viu 95% dos furtos, né? Vamos lá, pelo que eles comentaram, entra roubo aí também, né? Não sei, a questão da violência, que
entraria,
tá armado,
entraria roubo.
Entra roubo também. Mas e 95% do dinheiro que sai do banco, né, vamos dizer assim, de forma indevida, sai por furto eletrônico. Essa é a afirmação que eles fazem. E a partir daí, quantos, não só bancos, mas outras áreas também, não são empresas de outros setores, né? Não uhum. são levados a investir mais em segurança.
Pois é, eu não digo que foi isso que aconteceu com a Febraban.
Não, eu não estou dizendo que
acho que seria leviano.
Eu não
estou
dizendo que eles fizeram isso com essa, com essa intenção. Né?
Sem dúvida.
Eu estou dizendo que isso pode ser muito bem utilizado.
Pode.
E pode ter uma influência em termos de fazer com que as empresas investam mais em segurança. E isso pode ser utilizado por empresas que vendem... Aí entrando o Teatro da Segurança, Bruce Schneier, né? Não é o Goulart e o Serafim que estão falando. Né? Vamos lá no site do Bruce Schneier, leiam sobre isso. Mas daqui a pouco empresas começam a utilizar mais uma dessas afirmativas, entende? Que a gente não tem uma fonte... A gente não tem lá o estudo explicado como é que foi feito, como é que não foi, o que foi incluído, o que não foi incluído, mas com detalhes para a gente saber o quanto a gente pode confiar nisso.
Sim.
Mas é mais uma afirmativa que vai ser copiada, citada no site de um produto de segurança ou de uma empresa de segurança, entre aspas, né, dizendo 95% dos
furtos em banco, das fraudes, das fraudes em geral, talvez.
E fonte Estadão, ou fonte um outro que replicou o Estadão, né? Ou um outro que replicou. Mas fonte, pesquisa mesmo, né? Com os dados que foram levantados e a maneira como essa análise foi feita, aí fica um pouco difícil. Isso a gente não tem. Pelo menos até o momento.
Eu concordo.
Daqui a pouco, alguém nos manda por e-mail para calar a nossa boca.
Se tiverem, por favor, nos mandem, né?
Comentaremos, inclusive. Vamos dar o link, dizer onde é que isso está.
E o detalhe também é na verdade, se não me engano, isso está até no livro que tu falaste, no The New School of Information
Sim,
Security.
Sim, eles comentam bastante sobre isso.
Que é a questão de insuflar os números de pesquisas ou utilizar indevidamente pesquisas, né, com fins escusos ou para aumentar ou para alimentar um determinado mercado de segurança da informação. Mais uma vez, não digo que foi isso que aconteceu com a Febraban. Seria muito leviano da minha parte afirmar isso. O que eu digo é que eu, pessoalmente, tive uma dificuldade de obter a fonte dessa pesquisa para apurar quais foram os métodos estatísticos utilizados. Ponto. Né? E em mim causou uma certa incerteza. E também, acredito que tu compartilhe comigo dessa opinião, nós não estamos diminuindo a importância do crime eletrônico, dos crimes cometidos contra bancos pela internet. Não é essa a questão. A gente reconhece e sabe que esse é um problema muito grave. Mas qual é a extensão dele que é o problema e como se chegou a esse número, né? Se a gente pega, por exemplo, alguns artigos, algumas notícias do New York Times, esses dias eu estava lendo uma, eles colocam o link para a pesquisa utilizada na faculdade. A gente consegue ler o PDF da pesquisa, uhum. né? A gente consegue chegar à fonte e obter, e até, se for o caso, ter uma opinião ou opinar diferentemente do que o jornal fez, né? No caso do New York Times. Então, acho que falta um pouco para a nossa imprensa se especializar, se aprofundar um pouco mais. Não simplesmente replicar o que ad eternum que um falou, mas não, vamos buscar a fonte, vamos colocar um link para a fonte, acesse aqui a pesquisa. Eu acho que isso traria um pouco mais de confiança e de transparência para a própria imprensa. Né? A imprensa gosta tanto de dizer, enfim, que da sua importância, então se especialize, né?
Sim, e passar a informação completa, né? Embasada.
É, eu cheguei a ficar até... é um problema, a gente fica... Eu estou fazendo afirmações veementes aqui, mas, uhum. mas é algo que...
Não, mas é fato. É, para quem está mais acostumado, porque é mais técnica na área de segurança e já estudou criptografia, por exemplo, a gente tem uma situação bem semelhante, que é a questão dos algoritmos criptográficos, né? A gente não diz tal algoritmo é o melhor e mais seguro e fim de papo. Não, isso é publicado na internet. Os algoritmos estão na internet, qualquer um pode pegar e analisar e dizer se concorda ou não. Então tem várias universidades, vários estudiosos que vão lá e fazem a sua avaliação crítica em cima daquilo que está sendo publicado.
Sim.
Então a mesma coisa a gente faz com um artigo que vai para um evento. Antes de ser publicado, ele é avaliado.
Claro,
né?
Claro.
E quanto mais sério o evento, né, mais, ou o contrário, né, quanto mais rígida a avaliação, mais sério o evento. A gente tem mais certeza das fontes.
Sim.
E numa pesquisa, mesmo uma pesquisa feita no mercado, para apresentação só para o mercado, que não é acadêmica, ela também deve seguir um critério rígido, no sentido de demonstrar de onde foram tirados aqueles resultados. Como Sim. é que foi feita a análise, o que foi considerado. Né, e não para uma... Por exemplo, eu pego uma situação que foi... Eu não lembro exatamente os números de meses e tal, mas uma situação que alguém comentou, e eu também não lembro a fonte, comentário vago esse meu, né, falando que precisa de fonte e eu não dando
fonte. E não dá fonte. Não,
mas uma situação semelhante aconteceu com um pessoal, uma divulgação de que a taxa de crimes em São Paulo aumentou tantos por cento. Mas eles analisaram 2 ou 3 meses, se eu não estou enganado. Ah, e aí quem se contrapôs àquela estatística disse, não, olha aqui, ó, fez a comparação de um ano do
uma
ano anterior.
Histórica, né?
Mais histórica do ano anterior e tal, não pegando os últimos 3 meses. E aí se demonstrou que o que aconteceu foi uma redução na taxa da criminalidade. Então, Sim. tem muitas maneiras, e inclusive tem aquele livro, né, Guilherme, que é Como Mentir com Estatísticas, né?
É, How to Lie with Statistics. Deixa eu ver se eu acho ele aqui.
Verifique se tem o nome dele, vamos indicar esse livro também. Tem. Que é um livro de como mentir com estatísticas, é muito legal.
E é um livro de, se não me engano, de 1950.
Sim, é um livro bem, bem antigo.
É do Daryl Huff. Daryl Huff, How to Lie with Statistics. A gente coloca ali no 1954.
Ah, legal.
E quando a gente lê esse livrinho simples, até ele tem uns desenhos, umas charges, assim, é bem, bem divertido de ler, né?
Uhum.
Ele continua muito atual, porque até coloco uma das frases aqui, correlação não implica em causação. A correlação entre eventos não significa que um desses eventos foi a causa
do outro, né,
do outro, do terceiro evento. Então, eu acho que urge que a nossa comunidade em segurança da informação e também no direito, até existe, é algo bem antigo, desde 1949 também se fala sobre a jurimetria ou como utilizar a estatística para embasar as decisões que a gente toma. Eu acho que falta sim um apoio e a utilização adequada e responsável da estatística para tomada de decisões. A gente não pode mentir com os números, como diz, né? Não podemos mentir com a estatística, como diz lá o Daryl Huff, desde 1954.
E se alguém quiser mentir, dá uma lida lá também, né? Pelo menos mente um pouquinho melhor do que vem acontecendo aí no mercado. É. Guilherme, uma última coisinha que eu queria colocar nesse podcast.
Sim.
É uma coisa que vem nos chamando a atenção e vem nos incomodando, né? São as dicas de segurança do CERT-BR. Que a gente não está aqui desmerecendo o trabalho que o CERT-BR faz, o papel que o CERT-BR tem na internet brasileira, né?
Uhum.
É muito interessante, muito bom, tem lá suas apostilas e tudo mais. Só que no Twitter, eles vêm publicando várias dicas de segurança.
Sim.
Inclusive, eles usam a hashtag Dica7BR, tudo junto em minúsculo, né?
Uhum.
E algumas dessas dicas são um pouco estranhas, até recomendo que o nosso ouvinte siga e vá analisando criticamente o que vai sendo colocado ali, né? Tendo em mente que quem vai. Que essas dicas, a priori, não são para pessoas especializadas na área.
Sim.
Então eu separei duas aqui, que foram as que nos chamaram mais atenção. Inclusive, tu chegou a tweetar uma a respeito de dispositivos eletrônicos e tal, né? Sim. Não comprar dispositivo eletrônico desbloqueado. Eu separei duas aqui. Uma diz: desconfie de mensagens que afirmem não serem boatos, pois há grandes chances de realmente serem. Olha o silêncio constrangedor. Tá. Outra para vocês que estão nos ouvindo pensarem. Crie um disco de emergência e utilize quando desconfiar que anti-malware instalado está desabilitado ou comprometido. Guilherme?
Eu tô fazendo silêncio constrangedor. Então, eu acho.
Fala.
Não, continue. Não,
então, eu deixo isso aqui pro nosso ouvinte pensar um pouquinho. Dê uma olhada nas outras. Tem várias que são interessantes, né? Tem várias que são realmente úteis. Mas tem umas coisas assim estranhas sendo publicadas com o nome do CertBR que eu acho que deveriam passar por um filtro um pouco maior antes de serem publicadas. Deviam ser analisados um pouco mais profundamente do que simplesmente escrever e largar lá no Twitter qualquer coisa, né? Teria que dar uma... A maioria são boas, mas tem algumas pérolas assim que vão sendo publicadas que me causam certa estranheza.
Eu também. Eu vou ler uma boa aqui, então, para fazer uma defesa do CertBR. Qualquer serviço, computador ou rede que seja acessível via internet pode ser alvo de um ataque. Proteja seus equipamentos.
Perfeito.
Essa é uma verdade bem interessante que muitas vezes é ignorada, né?
Sim.
Então essa sim tem... A questão é... eu acho que são duas coisas. Primeiro, qual é o público do CertBR? Né? A quem se destinam essas dicas? Esse é um ponto que eu acredito que eles tenham que identificar, repensar, claro. Ou talvez eles estejam querendo atingir um pessoal um pouco mais qualificado na área de tecnologia da informação. Eu entendo o que eles quiseram dizer com a questão do disco de emergência, mas dar essa dica para um usuário comum, para um usuário normal, para aquela pessoa que não é um especialista em tecnologia, e ele não vai fazer a mínima ideia do que isso significa.
De repente, até como sugestão aí para o CertBR, ok, o Twitter ali são alguns poucos, 140 caracteres, né? Então,
sim.
Se coloque a dica ali e coloque um link para uma página
mais, exatamente,
né? que tem um pouquinho mais de explicação do respeito do que quer dizer que é aquilo ali.
Exatamente. Eu acho que eu concordo 100% contigo.
Seria mais útil, vamos dizer assim, do que largar umas coisas assim que ficam meio no ar. Né? Tu pode entender de várias maneiras ou pode não entender absolutamente nada do que está sendo dito ali.
É aquele problema da simplificação. Né? Será que é possível a gente tratar de um assunto tão sério quanto segurança da informação em apenas 140 caracteres, limitar toda uma problemática, né? Limitar tudo isso que a gente tem, todas as questões envolvendo a complexidade da segurança da informação em 140 caracteres?
Também não pede demais, né?
Não, mas me parece... Demais. Mas me parece, essa tua ideia eu acho que é interessante. Sim, chame a dica, né, e coloque um link com uma explicação um pouco melhor. Aí sim eu acho que eles estariam, evidentemente que a intenção é muito boa, é evidente que tem a maioria das coisas faz sentido e são muito importantes, mas essa questão, por exemplo, do disco de emergência, se eu falo isso para um usuário comum, a gente tem vários exemplos aí de usuários que não são técnicos, eu reafirmo, eles não vão entender. Não vão entender nada sobre isso. Não vai fazer nenhum sentido.
E ficar dizendo que desconfiar de e-mails com boatos, principalmente quando eles dizem que não são boatos. Por exemplo, está escrito, isso não é boato. Aí eu não faço... então esse aqui é falso.
Não é boato.
Então é boato. O outro não diz nada ainda, então isso aqui é verdadeiro. Essa afirmativa, essa aí mesmo, para quem entendeu, sinceramente, é muito fraquinho em termos de...
pode ter um efeito contrário, né?
Não, em termos de vazamento aí, não sei, acho que alguém tinha que fazer essa dica aí para preencher espaço naquele dia e alguém escreveu o que veio na cabeça. Mas é só uma... de novo, mais um chamado ao nosso ouvinte para que ele seja crítico no que ele está ouvindo, inclusive naquilo, até, Guilherme, lembrando, eu dei uma palestra agora na cidade de Passo Fundo,
assim,
aqui no Rio Grande do Sul, nas faculdades meridionais, na IMED, na sexta-feira, e eles pediram uma palestra a respeito da nossa experiência e visão de mercado na área de TI, mais especificamente na parte de segurança da informação, né?
Sim.
E eu iniciei a palestra, a primeira coisa que eu iniciei a palestra, dizendo para ele o seguinte, olha, essa é a experiência de um profissional e a visão de um profissional, vocês não podem tomar isso aqui como uma verdade absoluta. Sejam críticos naquilo que vocês vão ouvir. E isso a gente não cansa de repetir nas aulas, nas faculdades, né? E justamente, acho que todo esse nosso drops aqui, toda essa... Desde a parte
na verdade, virou... Da Febra Drops... Era um drops e virou um episódio inteiro.
Tá, é um pacotinho de drops que uma bala colou na outra e ficou, virou uma coisa só. Mas que a gente chama atenção desde a questão da FibraBan e que a gente colocou isso na questão do teatro da segurança e tal, a gente vem comentando isso seguidamente no nosso podcast, é que nós temos que ter uma visão mais crítica das coisas. Claro que isso não se limita à área de segurança, da informação e da tecnologia, mas falando da nossa área mais específica, que é onde atua o nosso ouvinte, né? Seja ele como consumidor ou como prestador de serviço nessa área, a gente tem que ter esse raciocínio crítico a respeito das coisas que nos são apresentadas ou não são ditas. E isso inclui tudo que a gente vem colocando aqui, inclusive tudo que nós, né, Guilherme e Vinícius, né? Tudo que nós tenhamos falado ao longo desses 25 episódios do nosso podcast, tudo que a gente publica com relação a opiniões e tal, isso tem que ser analisado de forma crítica. Você não pode aceitar o que a gente fala aqui sem antes passar por um filtro crítico. A humanidade já cometeu muitos erros e comete muitos erros, né? Não criticando aquilo que ela produz, seguindo... aquilo que ela vê.
Seguindo cegamente, né?
É.
Eu acho que se não deixa.
Eu nem vou falar de Faustão, Gugu e outras coisas mais, tá? Aí sim, aí eu me revolto e.
É.
Eu vou começar a falar coisas que não devo falar aqui.
Te segura um pouco. Eu acho que acaba. Eu acho, não, eu acredito, né? Todo mundo acha qualquer coisa, mas eu acredito que.
Achar, todo mundo acha.
Achar qualquer um acha, né? Mas eu acredito. Baseado nas coisas que eu tenho lido e estudado e tal, não deixa de ser um problema objetivo e não deixa de ser um pouco o tema desse livro aqui do Culto do Amador. É, a gente é bombardeado com tanta informação desqualificada o tempo todo, né, e talvez esse seja o ponto central do livro, né, que a gente não consegue mais identificar o que é relevante e o que não é. Então, que é o ponto desse livro. Então, quando eu comentei ali atrás sobre a questão do New York Times trazer as fontes das pesquisas que ele está citando, eu acho que ele dá um passo muito importante em fazer com que o usuário ou leitor, né, consiga assumir uma postura crítica, né? E aí também a gente tem que ver qual é o interesse dos meios de comunicação, né? Se é simplesmente fazer com que os leitores realmente sigam aquilo que está ali sem nenhuma análise, uma abordagem crítica, né? E aí a gente invoca mais uma vez o New School e a questão dos interesses por trás de algumas pesquisas, né? Ou se realmente há o interesse em implementar, em aumentar o nível crítico da sociedade, ainda mais num nível crítico numa área altamente técnica, né? Isso aqui não é achismo, segurança da informação não é achismo, né? Não, tem coisa muito séria por trás e o papel da estatística tem que ser reavaliado e repensado aí para trazer maior segurança, não só segurança da informação, mas até mesmo segurança jurídica, né? A gente precisa caminhar, eu acho, nesse sentido.
Eu acho, eu acredito.
Eu acredito que isso deve ser feito. Bom, Vinícius, então chegamos aqui já aos 40 minutos, era para ser um drops.
É um drops grandinho.
É, ficou um pouco maior, mas...
Não se engasguem com
sinopse grande. Mas eu acredito que o tempo, nesse caso aqui, o assunto não era tão simples assim, exigiu um pouco mais de tempo justamente para a gente, enfim, passar a nossa opinião sobre esse assunto. De minha parte, eu agradeço a atenção de todos e espero que nos encontremos novamente no próximo episódio do Segurança Legal. Até a próxima.
Sejam críticos. Até a próxima.